Washington, D.C. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 19 de fevereiro. Lá fora hoje, 11 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Misha Dubinsky. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Governo líbio abandona conversações de paz. Al-Shabaab ataca no Quênia. Como todos os dias, os primeiros 30 minutos dos 90 de emissão são dedicados à Angola. Manifestação em Luanda contra a nomeação do novo presidente da CNE. Resulta em confrontos, temos as acusações e contra-acusações.
Na verdade, a Polícia Nacional foi agredida. Nós temos 400 agredidos.
Não é verdade, não corresponde mesmo à verdade.
No UIS, a polícia dispara, faz 3 feridos em conflito de terras.
Nunca vimos tiro a sair assim no cano da arma. Hoje nós vimos esses tiros a sair no cano da arma e nos caem 3 elementos que são do casango, através de umas terras que pertence ao povo. Esta é a causa que está a nos fazer lutar.
No Parlamento angolano, a oposição e a MPLA diferem sobre o que fazer sobre angolanos na China, isolados pelo coronavírus. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O governo internacionalmente reconhecido da Líbia suspendeu hoje as negociações de paz mediadas pelas Nações Unidas depois do autodenominado Exército Nacional, liderado pelo Marechal Khalifa Haftar, ter invadido o porto de Trípoli, disparando contra navios e ter causado a morte de 3 pessoas. As negociações têm decorrido em Genebra, com a ONU a tentar chegar a um acordo entre os dois lados. Os rebeldes confirmaram ter atacado um navio turco com armas e um armazém com armamento. Não houve ainda reação do governo a estas acusações. 4 pessoas morreram quando homens armados que se suspeitam sejam membros do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram um autocarro no nordeste do Quênia. O autocarro viajava de Mandera para Nairobi quando foi atacado. E embora ninguém tenha reivindicado o atentado, Al-Shabaab tem levado a cabo ataques dentro do Quênia em retaliação contra a intervenção militar queniana na Somália. O condado de Mandera faz fronteira com a Etiópia e a Somália. Centenas de passageiros começaram a deixar o navio cruzeiro, que estava em quarentena há 2 meses, num porto japonês, para se tentar impedir o alastramento do coronavírus, que já provocou mais de 2 mil mortos na China. Cerca de 500 passageiros deverão deixar o navio atracado no porto de Yokohama desde o passado dia 3, quando foi colocado em quarentena depois de um passageiro ter sido diagnosticado com a doença. Outras 542 pessoas a bordo do navio, de um total de 3.700 passageiros e tripulação, foram posteriormente infectadas. Só os passageiros cujos testes foram negativos foram autorizados a deixar o navio. A China anunciou, entretanto, que o número de mortes ascende agora a 2.004, mas o número de novos casos foi de 1.749, o número mais baixo deste mês. Entretanto, o governo chinês revogou as credenciais de imprensa de 3 repórteres americanos que trabalhavam no diário Wall Street Journal. Ao considerar racista e caluniosa uma coluna de opinião publicada pelo jornal, o governo americano determinou por seu turno que os meios de comunicação estatal chineses que trabalham nos Estados Unidos necessitam agora da aprovação do Departamento de Estado identificar os seus funcionários regularmente. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Supremo de Angola, que julga o conhecido caso dos 500 milhões, confirmou a autenticidade da carta enviada pelo anterior presidente Eduardo dos Santos, na qual ele confirma ter autorizado a transferência daquele montante do Banco Nacional de Angola para um banco no Reino Unido, com o objetivo de criar um fundo de garantia para investimentos em Angola. Em declarações hoje à Voz da América, o advogado do antigo governador do BNA, Sérgio Raimundo, confirmou a decisão dos juízes. Na carta lida ontem no Tribunal, Santos confirmava as afirmações feitas por Walter Felipe nas primeiras audiências, em que este afirmou ter agido de acordo com as orientações do então presidente. Essa transferência está na base do processo que tem no Banco de Réus, não só o antigo governador do BNA, Walter Felipe, também o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e filho do antigo presidente, José Filomeno dos Santos, o empresário Jorge Gaudentes e um antigo diretor do Banco Central, António Samalia Bule. O julgamento deve continuar nos próximos dias. Vamos continuar em Luanda. A polícia angolana e manifestantes estiveram hoje envolvidos em confrontos durante protestos contra a tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral. A polícia diz ter sido vítima de agressões, algo que os manifestantes desmentem, e dizem que várias pessoas foram presas. Coco Mukuta.
4 feridos é o número de agentes da polícia em Luanda, agredidos pelos manifestantes que protestavam contra a eleição e tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva Maneco, tal como nos diz Hermenegildo de Brito, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional.
Na verdade, a Polícia Nacional foi agredida, houve arremessos de pedras, os manifestantes tentaram impedir a circulação rodoviária naquela zona do viaduto dos Andadores e nós, naturalmente, temos que manter a ordem local. Nós temos 4 agentes agredidos.
Segundo Brito, os efetivos da polícia apenas foram chamados pelo facto dos jovens estarem a realizar uma manifestação ilegal.
A Polícia Nacional, na verdade, apareceu no terreno porque se tratava de uma manifestação sem qualquer aviso prévio, sem qualquer autorização. E segundo a lei das manifestações, não se podia fazer naquela hora. E nós, naturalmente, aparecemos, a polícia interveio, no sentido de manter a ordem e a tranquilidade pública naquele terreno.
Entretanto, o líder da Jura, Braço Juvenil da UNITA, Agostinho Camuango, um dos organizadores, negou as acusações e denunciou a detenção de mais de 30 jovens na referida manifestação.
Dizer que neste preciso momento estamos a contabilizar, mas temos já uma lista que ronda acima dos 30 detidos. Também temos companheiros que estão feridos, alguns estão no hospital de prenda. A polícia, infelizmente, os agentes da polícia, digo não apenas agentes, comandantes da polícia, davam ordens para que os polícias agissem brutalmente. E muitas das vezes, à minha frente, o comandante dava ordens, inclusive, de ser maltratado. Os próprios polícias, os próprios agentes, muitas das vezes também não cumpriam na íntegra estas ordens. Mas isto aconteceu ao inverso, ou seja, eles procuraram sempre provocar para depois virem com a história de que os jovens que estão a protestar são os culpados. Não é verdade, não corresponde mesmo à verdade.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Na província do Uíge, 3 pessoas foram feridas em confrontos entre a polícia e moradores da aldeia Kazanga, no município de Ngaja, 38 quilómetros da capital. O Muniz Francisco diz-nos que o confronto se deveu a um conflito de terras. Muniz.
Em causa estava uma parte de aproximadamente 3 hectares de terra que tem servido de campo agrícola da população de Kazanga, que leva os moradores a acusarem o regidor e o soba de terem vendido à administração municipal de Negás para servir de cemitério municipal, segundo o comunicado de imprensa da Polícia Nacional no IG, na voz do seu porta-voz Xavier Matondo.
Aflito, o regidor solicitou a intervenção das forças policiais que prontamente se deslocaram à referida aldeia para apaziguar a querela. No local, local, o referido grupo, munidos de objetos contundentes, corpo perfurantes e de arremesso, katanas, paus e pedras, insurgiram-se contra a polícia, que na reação e visando dispersá-los, efetuaram alguns disparos sem ter causado vítimas mortais. Houve apenas ferimentos ligeiros a 3 cidadãos que prontamente foram socorridos para os hospitais municipais de Negage e Geraldo Ige, respectivamente. Traçar ainda que o estado clínico dos feridos é satisfatório, pois que 2 já tiveram alta hospitalar.
A Voz da América foi ao encontro da população de Kazanga de Negage, que contaram uma versão completamente diferente sobre o acontecimento, que resultou em apreensão de um dos líderes de opinião da aldeia. Alberto Gabi, Manuel José e Mateus Afonso contaram o sucedido.
A polícia é que nos mete codibinza. Nos barulhamos. A partir daí, o camarada polícia acabaram de estrongar. 3 camaradas. Eu, uma menina, 2 rapazes. E nós também, por último, fomos até o município. Com todo o barulho mesmo, sem medo, sem nada, nem nada, por causa do nosso terreno. Do resto, nós não queremos outra coisa, tio. Estamos a precisar do nosso terreno. Só queremos nosso terreno. Ou vende o sobado, ou o regidor que vendeu esse terreno. É na conta deles. E devolver nosso terreno.
O povo a dormir, vieram buscar o cidadão. Então, o povo não gostou daquela maneira como é que vieram buscar o cidadão. Revoltaram o povo, vá, vamos para a polícia. E a polícia que vem invadir o povo do Kazanga.
Nós nunca vimos tiro a sair assim no cano da arma. Hoje nós vimos esses tiros a sair no cano da arma. E nos cai 3 elementos que são do Kazanga. A polícia veio invadir o Kazanga às 4 horas da manhã. Todo o povo estava no sono. E quando nós acordamos, ficamos decepcionados, até assustados. O que é que está acontecendo? Senhor Petit foi levado a gritar: povo, estão a me levar! Estão a me levar! Aí, quando nós escutamos isso, acordamos. E não tínhamos como deixar o senhor Petit ser levado através de umas terras que pertence ao povo. Esta é a causa que está nos fazendo lutar, que nós não podemos ser vendidos dentro das nossas casas.
Deputado pelo Círculo Provincial da Assembleia Nacional no IJA, Félix Simão Lucas.
Houve uma imprudência da parte da administração municipal e também a falta de capacidade de negociar e dialogar com as populações para se encontrar soluções antecipadamente. Tanto isso é que resultou de um conflito entre a população e a polícia.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Muitos angolanos estão na China, muitos deles em zonas onde eclodiu o coronavírus. A questão do repatriamento dos angolanos na China foi debatida hoje na Assembleia Nacional e os parlamentares não se entendem. As bancadas parlamentares da oposição defendem o regresso já de todos os angolanos que queiram regressar ao país. A bancada do MPLA entende que cabe ao Executivo decidir o que é melhor a fazer. Manuel José.
A Assembleia Nacional aprovou hoje uma resolução de solidariedade para com os cidadãos angolanos na China, só com votos da bancada do MPLA. A UNITA subscreveu uma ideia da Casa CE de acrescentar ao documento a necessidade imperiosa do governo mandar buscar todos os angolanos que estão na China, o que não foi aceito pelo maioritário.
A resposta que lhes foi dada é que só em última instância é que os jovens viriam para cá, porque não se queria beliscar as relações que nós temos com a China. É grave, gravíssimo isso. É preciso que o dinheiro que recebemos da China não seja superior, não tenha mais valor do que a vida dos angolanos que estão lá. Se todos estão a repatriar os nossos cidadãos, eles lá não precisam de dinheiro. Os nossos filhos que estão na China, que estão na cidade de Wuhan, não precisam de dinheiro, precisam de voltar a casa.
Raul Danda, deputado pela UNITA, a proposta para acrescentar o documento para o regresso dos angolanos foi da bancada da Casa CE. Alexandre Sebastião André, líder da bancada, entende que
deixá-los lá expostos, a Deus dará, sem qualquer amparo, e elas estarem permanentemente a mandar comunicações pelas redes sociais com vista à sua evacuação. Eles podem piorar, ainda que não tiverem contaminado pelo vírus, podem contrair outras doenças devido à ansiedade intensa de abandonarem aquela cidade. Nós instássemos, nós, a Assembleia Nacional, o Executivo para tomar essas providências. Mas a bancada parlamentar do MPLA não entendeu assim. Entendeu que basta uma solidariedade e eles que fiquem lá, enfim, para não contaminar. Porque nós ficamos muito constrangidos com essa posição.
Manuel da Cruz Neto, deputado pelo MPLA, diz que é o governo que sabe o que fazer.
Reconhecemos o esforço que o Executivo está a fazer. Nós estamos a dar um voto para que as nossas palavras sejam ouvidas pelo Executivo e sirvam de um incentivo ainda maior para que as ações que estou convencido que estão preconizadas possam realmente estar em conformidade com aquilo que nós todos desejamos para os nossos concidadãos da China. Não estamos a falar de coisas diferentes, mas nós não podemos dizer ao Executivo o que é que ele tem que fazer. Devemos dar o voto de confiança de que vão fazer.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Através de Angola, há que dizer, as autoridades locais tomam medidas de prevenção contra o coronavírus. Aliás, nós aqui, na Voz da América, já mencionámos em programas anteriores a província de Malanje como uma dessas províncias que tem estado a tomar medidas de precaução. O Tidor Alban diz-nos agora que na capital da Huila, Lubango, também foram tomadas medidas de controlo.
Nos principais pontos de entrada e saída da capital Lubango foram colocados um total de 10 equipas multissetoriais de vigilância munidas de meios para detectar possíveis casos de suspeitos do Covid-19. O aeroporto internacional de Lubango e as bases das empresas transportadoras de passageiros por meios terrestres são o foco dos responsáveis sanitários da região, onde disseminam toda a informação possível sobre as medidas preventivas. A diretora municipal da saúde do Lubango, Judite Santos.
Nestes 14 dias de trabalho, tanto os postos foram montados no dia 30 de janeiro, estamos com mais de 14 mil pessoas vistas, mas posso aqui dizer, graças a Deus, ainda não tivemos nenhum caso que merecesse preocupação.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, aqui em Washington, 12 horas 16 minutos. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 1195, 13630 e 17655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidgiti, a Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde vamos ter outra rádio em Gabu, a Sitchanoku, e também a Rádio Comunitária de Bafatá, e também mais tarde em Cabo Verde vamos ter a Rádio Morabeza. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos enviar uma foto, uma notícia, um vídeo, uma crítica, uma sugestão. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
O surto de conjuntivite viral está a registar-se em Benguela há 3 semanas, com 894 casos só no município sede. Agora, com técnicos capacitados, os 6 municípios do interior e os restantes 3 do litoral da província começaram a tratar e a reportar as ocorrências ao Centro Oftalmológico do Hospital Geral de Benguela. João Marcos.
As autoridades sanitárias alertam para os perigos da automedicação, mas vários exemplos, como os dos jovens Kaslov e Kizua, continuam a apontar para casos que não chegam aos hospitais.
É só água fresca mesmo, olhar na água fresca de manhã, ficar de noite na água fresca, dormir, como está doer, lava mais de novo água fresca.
Tem muita família aqui, o filho tem, a mãe tem, a outra irmã também tem.
E já foste ao hospital?
Não, nunca fui.
O médico oftalmologista Júlio Abreu, coordenador da comissão provincial que cuida da conjuntivite viral.
Estamos a evitar a automedicação e escolhemos alguns medicamentos com poucos efeitos colaterais para o globo ocular. Esses medicamentos colocamos no protocolo de atuação que mandamos para os hospitais. Tem enterovírus, que é hemorrágica, okay. E temos adenovírus, que também é um tipo de conjuntivite viral.
A poeira que toma conta das cidades, reflexo das más condições de saneamento, é apontada como uma das causas da agitação nas escolas, administrações municipais, nas cadeias e em outros locais com cidadãos afetados. O vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Leopoldo Morrongo, assume que o surto exige que se faça mais pelas cidades, mas não deixa de olhar para a prevenção.
O arrasto de quantidades de materiais como areia e pedras é muito significativo. Isto aumenta a quantidade de poeiras que temos nas nossas cidades. Vamos fazendo trabalhos de terraplanagem aí onde é possível. Benguela já começou. O Lobito também está a estruturar-se para nos próximos dias desenvolver trabalhos semelhantes. Quanto mais a recomendação é cumprirmos aquilo que as autoridades sanitárias estão a passar, do ponto de vista do comportamento higiênico-sanitário individual.
O setor da saúde vai criar áreas de isolamento para evitar que um paciente com outra patologia apanhe esta conjuntivite. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, dos Madonas da Bola. Hoje temos Atalanta-Valência e Tottenham-Leipzig. Vamos começar com Atalanta-Valência. Atalanta chega a estes oitavos de final, depois de ter ficado em segundo lugar no seu grupo, o Grupo C, onde sofreu 3 derrotas. No campeonato italiano, está em quarto lugar, a 12 pontos do líder. Valência, na fase de grupos, ficou em primeiro no seu grupo, o Grupo H, onde só sofreu uma derrota. No campeonato espanhol é que não vai muito bem, está em sétimo lugar. Este é difícil de fazer prognóstico, mas no cómputo dos dois jogos, talvez o Valência apareça como favorito. Mas vamos ver. O outro jogo de hoje é aquele entre o Tottenham de Inglaterra e o Leipzig da Alemanha. Tottenham chegou aqui após ter ficado em segundo lugar no grupo B, está em quinto lugar no campeonato inglês. Leipzig está em grande forma, em segundo no campeonato alemão e apenas a um ponto do líder, e chegou às oitavas de final como vencedor do seu grupo, só com uma derrota. Tottenham, para além disso, tem um problema. Perdeu algumas semanas atrás o seu goleador Harry Kane e no fim de semana perdeu o outro avançado, Son Heung-min. José Mourinho diz que agora a única opção ao ataque é o apoio do público.
In some periods I was worried about not having attacking options on the bench.
Houve períodos em que estava preocupado por não ter opções de ataque no banco. Agora não tenho opções de ataque dentro do campo. Temos que recuperar das nossas tristezas, temos que lutar com a equipa que temos. Vamos, portanto, com um sorriso, com força, não vou desistir.
I'm not going to give up.
José Mourinho a falar em Inglaterra, Leipzig claramente favorito para vencer esta eliminatória. Tottenham, recorde-se, foi o finalista do ano passado. E continuando com a Liga dos Campeões, o outro finalista, o vencedor do ano passado, foi o Liverpool. E ontem ficámos todos a aprender uma lição que não é nova. Não se pode ganhar todas. Liverpool, que venceu o troféu ano passado, depois venceu a Supercopa Europeia, está com 25 pontos de vantagem no campeonato inglês, não perdia um jogo desde setembro. É, não se pode ganhar todas. Ontem perdeu. Perdeu em Madrid com o Atlético num jogo que dominou totalmente, mas o Atlético Madrid mostrou o que é defender. Liverpool teve 73% de controle do jogo, mas o guarda-redes do Atlético, na verdade, nunca teve um verdadeiro perigo diante de si. Liverpool fez 8 remates à baliza, nenhum acertou na baliza. Atlético Madrid marcou logo aos 4 minutos, com sorte, há que dizer, bola a saltar de um lado para o outro dentro da área após um canto, Saúl a empurrar a batata para a capoeira. E apesar de ter sido dominado, há que dizer também, foi o Atlético Madrid quem teve mais oportunidades em contra-ataques. Segundo é mão, é 11 de março em Liverpool, vai ser fogo. No outro jogo de ontem, Borussia Dortmund bateu o Paris Saint-Germain do Neymar por 2-1. 2 golos do jovem sensação da Noruega, Erling Haaland. Dortmund comprou-o ao Salzburg da Áustria em janeiro, 20 milhões de euros, está em fogo. 11 golos em 7 jogos pelo Borussia. 1,94m, um tanque lá à frente que marca muitos, muitos golos. O seu segundo golo ontem é espetacular. Neymar marcou um golo e esse golo fora é valioso. Vamos a ver o que se vai passar na segunda mão. Aqui em Washington, a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, João Santa Rita. Vamos agora para a Guiné-Bissau, onde juristas divergem quanto ao braço de ferro entre a Comissão Nacional Eleitoral e o Supremo Tribunal de Justiça. Isto sobre o contencioso eleitoral. No seguimento da carta da CNE enviada ao representante da Comissão da CDAO, residente no país, Blaise Diplo. Ansuman é só.
O jurista guineense Suleimani Kassama é da opinião que o Supremo Tribunal de Justiça deve anular a segunda volta do escrutínio.
Nessa situação em que a verdade material dos fatos não aparece, o que é que o Supremo deve fazer? Anularia estas eleições e com as devidas consequências.
Quem tem ideia contrária é o jurista Augusto Nhaga, que é da opinião que o Supremo Tribunal de Justiça devia ignorar o contencioso porque, segundo ele, a Comissão Nacional de Eleições já cumpriu com todas as formalidades previstas na lei.
O processo de contencioso eleitoral devia existir, de facto, mas não existindo voto de reclamação, nem de protesto, nem de contraprotesto. Então significa que o Supremo Tribunal de Justiça devia, pura e simplesmente, em termos jurídicos, ignorar o processo.
De Bissau para a Voz da América, Ansumani só.
Obrigado, Ansumano. O Ansumano vai voltar aqui na segunda meia hora. Ele tem uma reportagem mais alargada sobre esta questão, com opiniões mais alargadas também. Isso na segunda meia hora de emissão, a cargo do Álvaro Lugero de Andrade. Ele deverá estar aqui no estúdio dentro de momentos. E até ele chegar aqui, vamos ficar com a música angolana de Kweno Ayonda, Tu Vives em Mim.
Como aceitar que te perdi? Como viver sem ti? Como conviver com a dor? Me ensina, por favor. É amargo esse sabor. Isso não aprendi. Como esquecer os momentos? Falar disso dá-me um aperto. Já não sou eu mesmo. Desde que não estás por perto, minha vida perdeu sentido. Estou em desalento. Estou disposto a fazer o que for para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração e vai saber que é para ti que eu escrevi. Ouve o meu lamento, não imaginas o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher que página apagar, não deixava esta página virar. Ouve o meu lamento, tu não imaginas o tormento de te ver dizer adeus. Se pudesse escolher que página apagar, não deixava esta página virar. Doce flor, meu oxigênio é o teu amor. Eu não vivo sem ti e tu sabes. A tua ausência me apavora. Meu coração agora só chora. Sente a tua falta. Aí me perco nas lembranças e nem com isso a dor passa. O que eu quero é a tua presença. Vem mulher, essa minha cor. Estou à beira da loucura. Aqui vai a minha promessa. Estou disposto a fazer o que for para te voltar a ter amor. Tu vives em mim. Quando ouvires essa canção, vai tocar teu coração e vai saber que é pra ti que eu escrevi.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, de 19 de fevereiro. São 12 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade, governo internacionalmente reconhecido da Líbia suspende negociações de paz depois de rebeldes atacarem Porto de Trípoli. No Quênia, 4 pessoas morreram após ataque que se suspeita ser do grupo Al-Shabaab. Governo da China retira credenciais de imprensa a 3 jornalistas americanos por opinião assinada por um professor universitário. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada em Moçambique, através das rádios parceiras, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quilimane, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau, com as parceiras Pijiguiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sintchanwoku e Leste FM em Gabu, e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América. Também na internet, a todo momento, estamos em voaportugues.com e nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. Repito, mais um 908-652-4584. A produção é assegurada pelo Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Misha Dubinsky. E vamos às notícias com João Santa Rita.
O governo internacionalmente reconhecido da Líbia suspendeu hoje as negociações de paz mediadas pelas Nações Unidas depois do autodenominado Exército Nacional, liderado pelo Marechal Khalifa Haftar, ter invadido o porto de Trípoli, disparado contra navios e ter morto 3 pessoas. As negociações têm decorrido em Genebra, com a ONU a tentar chegar a um acordo entre os dois lados. Os rebeldes confirmaram ter atacado um navio turco com armas e um armazém com armamento. Não houve reação do governo ainda.
4 pessoas morreram quando homens armados, que se suspeita serem membros do grupo islâmico Al-Shabaab, terem atacado um autocarro no nordeste do Quênia. O autocarro viajava de Mandera para Nairobi quando foi atacado e, embora ninguém tenha reivindicado o atentado, Al-Shabaab tem levado ataques no Quênia em retaliação à intervenção militar queniana na Somália. O condado de Mandera faz fronteira com a Etiópia e a Somália.
Centenas de passageiros começaram a deixar o navio cruzeiro que estava em quarentena há 2 meses num porto japonês para se tentar impedir o alastramento do coronavírus que já provocou mais de 2.000 mortos na China. Cerca de 500 passageiros deverão deixar o navio atracado no porto de Yokohama desde o passado dia 3, quando foi colocado em quarentena depois de um passageiro ter sido diagnosticado com a doença. Outras 542 pessoas a bordo do navio, de um total de 3.700 passageiros e tripulação, foram posteriormente infectadas. Só os passageiros cujos testes foram negativos foram autorizados a deixar o navio. A China anunciou, entretanto, que o número de mortos ascende agora a 2.004, mas o número de novos casos foi de 1.749, o número mais baixo este mês.
O governo chinês revogou hoje as credenciais de imprensa de 3 jornalistas americanos que trabalhavam no Wall Street Journal ao considerar racista e caluniosa uma coluna de opinião publicada pelo jornal. O artigo se referia à epidemia de coronavírus e chamava o país de, e cito, o real homem doente da Ásia, fim de citação, e foi assinado pelo professor da Universidade de Bard, Walter Russell Mead, e não pelos jornalistas que foram expulsos do país. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, que confirmou a notícia, acrescentou que o jornal não quis se retratar, apesar de saber que a expressão homem doente da Ásia tem sido usada como estereótipo para classificar o povo chinês de imundo. Entretanto, ontem, o governo americano determinou que os meios de comunicação social estatais chineses que trabalham nos Estados Unidos necessitam agora da aprovação do Departamento de Estado identificar os funcionários regularmente, mas a medida não impõe restrições ao trabalho dos jornalistas. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou hoje que é agora apenas uma questão de tempo antes do seu país intervir militarmente na Síria. Falando numa reunião do seu partido, Tayyip Erdogan disse que o seu governo não permitirá que Idlib caia nas mãos do governo sírio, apoiado pela Rússia. A Rússia avisou que qualquer operação contra as forças governamentais sírias irá despoletar o que chamou de o pior cenário para a região. O enviado da ONU para a Síria avisou hoje que a situação se poderá deteriorar, afirmando não se terem registado progressos em negociações entre a Rússia e a Turquia. A ONU diz que há neste momento 900 mil deslocados sírios a viverem em condições dramáticas devido à ofensiva governamental síria, apoiada por bombardeamentos aéreos russos em Idlib.
Voz da América, emissão vespertina em português, 12 horas e 35 minutos. Vamos começar com reportagens em Nampula, onde alguns agentes da polícia são acusados de má conduta e apontados como, por alguns residentes, como estando a comprometer a ordem pública ao participarem em crimes. Essas denúncias surgem pelo facto, por exemplo, da população local estar a notar que há agentes da polícia que se apresentam sob efeito do álcool ao trabalho e se escusam a cumprir a sua missão, como nos diz Adina Soalerri.
As denúncias foram apresentadas ao comandante provincial no encontro que manteve com a comunidade para o reforço da relação polícia-comunidade no bairro de Nampaco. José João da Costa, líder religioso, disse que no mês passado roubaram seu celular na feira dominical e quando apresentou o caso aos agentes da patrulha na zona, a resposta foi: "O que devo fazer?" Sem solução, Costa disse que teve que ir à casa e critica o processo de recrutamento de agentes.
No mês passado, sofri de um roubo lá na feira dominical. Perdi meu telefone. Fui ao encontro do polícia que estava em patrulha naquele lugar. Eu apresentei a minha questão, que perdi meu telefone, senhor, sou chefe. A pergunta que me disseram ali, disseram-me que agora eu fazer o quê? Eu fiquei sem jeito, nem para perseguir aquele que me roubou, nem para ainda tornar a insistir aquele polícia.
A criminalidade de Nampula é uma preocupação de toda a população, reforça Ana Maria, residente de Natiquiri, que refere que vive com medo porque os criminosos invadem residências e, para além de roubarem os bens, também violam as mulheres e assassinam os homens.
Porque nós, acima das 19 horas, a pessoa não pode andar, mesmo na sua casa entra. Mulheres contra mulheres são violadas sexualmente. Está de mal a pior. Há dias atrás, se não estou a ver, há semanas atrás, foi encontrado um jovem, acredito, do Mozabanco ali. Um corpo sem vida. Então, nós estamos mal mesmo.
Do seu lado, o comandante da polícia em Nampula, Moisés Gevi, reconheceu no encontro com a população que as reclamações são verdadeiras. Ele disse que a comunidade deve também colaborar no reforço do policiamento comunitário.
O problema que ocorre no mercado belenenses, embora haja polícia, mas o crime ocorre na presença dos elementos policiais, nós queremos pedir aos papás e mamães para nos alertarem pontualmente, para nós podermos intervir e corrigir esse comportamento desse agente no local. Aqueles polícias que estão ali não foram colocados para passear, para exibir farda. Eles estão ali para defender os interesses comuns.
Era o comandante da polícia em Nampula, Moisés Gevi, a responder à crítica de moradores que acusam agentes da corporação de ajudar o aumento da criminalidade. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehen.
Obrigado, Adina. Na Guiné-Bissau continua o braço de ferro entre a Comissão Nacional de Eleições e o Supremo Tribunal de Justiça em torno dos resultados eleitorais, com juristas também divididos. Enquanto isso, o presidente declarado vencedor pela CNE, Umaru Sissoko Embalo, diz que estão a posse no dia 27. Ansumando só, ouviu juristas sobre essa polêmica.
O jurista guineense Suleimani Kassama é da opinião que o Supremo Tribunal de Justiça deve anular a segunda volta do escrutínio e com devidas consequências.
Nessa situação em que a verdade material dos fatos não aparece, o que é que o Supremo deve fazer? Anularia essas eleições e com as devidas consequências.
Quem tem ideia contrária é o jurista Augusto Nhaga, que é da opinião que o Supremo Tribunal de Justiça devia ignorar o contencioso porque, segundo ele, a Comissão Nacional de Eleições já cumpriu com todas as formalidades previstas na lei.
O processo de contencioso eleitoral devia existir, de facto, mas não existindo voto de reclamação. nem de protesto, nem de contra-protesto. Então significa que o Supremo Tribunal de Justiça devia, pura e simplesmente, em termos jurídicos, ignorar o processo em causa.
A CNE endereçou ontem, terça-feira, uma carta ao representante da Comissão de CDAO residente no país, Blaise Diplo. A par disto, a Voz da América soube que tal facto aconteceu um dia antes o representante da CNE ter mantido encontros separados com a Comissão Nacional de Eleições, bem como o Supremo Tribunal de Justiça, à volta da última decisão da instância máxima da Justiça. Segundo a mesma fonte, as partes transmitem o Blaise Diplo às suas posições irreversíveis. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansuman, desde Bissau. Enquanto isso, os advogados do presidente declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, Umaru Sissoko Embalo, garantiram ontem que ele vai tomar posse no dia 27 como presidente e que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, fará que assim aconteça. Em conferência de imprensa, Florentino Dias disse ainda que o acordo supremo é extemporâneo e ilegal, pelo que não vai ter qualquer efeito jurídico. Isso falava ele em nome do coletivo dos advogados de Umaru Sissoko Embalo, relembrando que a CNE disse que não vai fazer a recontagem dos votos, como decidiu o Supremo Tribunal de Justiça. Em Angola, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional acusa hoje os manifestantes que protestaram nesta quarta-feira contra a indicação de Manuel Pereira da Silva ao cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral de terem agredido 4 agentes e garante que a manifestação levada a cabo na manhã de hoje foi ilegal por não terem sido cumpridos os pressupostos impostos pela legislação. Entretanto, o líder da juventude da UNITA, Jura, denunciou a detenção de mais de 30 participantes e agressão a muitos outros, como nos conta o Coca Mucuta desde Luanda.
4 feridos é o número de agentes da polícia em Luanda, agredidos pelos manifestantes que protestavam contra a eleição e tomada de posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, Manuel Pereira da Silva Maneco, tal como nos diz Hermenegildo de Brito, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional.
Na verdade, a Polícia Nacional foi agredida, houve arremessos de pedras, os manifestantes tentaram impedir a circulação rodoviária naquela zona do viaduto dos Ambadores e nós, naturalmente, temos que manter a ordem local. Nós temos 4 agentes agredidos.
Segundo Brito, os efetivos da polícia apenas foram chamados pelo facto dos jovens estarem a realizar uma manifestação ilegal.
A Polícia Nacional, na verdade, apareceu no terreno porque se tratava de uma manifestação sem qualquer aviso prévio, sem qualquer autorização. E segundo a lei das manifestações, não se podia fazer naquela hora. E nós, naturalmente, aparecemos, a polícia interveio, no sentido de manter a ordem e a tranquilidade pública naquele terreno.
Entretanto, o líder da Jura, Braço Juvenil da UNITA, Agostinho Camuango, um dos organizadores, negou as acusações e denunciou a detenção de mais de 30 jovens na referida manifestação.
Dizer que neste preciso momento estamos a contabilizar, mas temos já uma lista que ronda acima dos 30 detidos. Também temos companheiros que estão feridos, alguns estão no hospital de prenda. A polícia, infelizmente, os agentes da polícia, digo não apenas agentes, comandantes da polícia, davam ordens para que os polícias agissem brutalmente. E muitas das vezes, à minha frente, o comandante dava ordens, inclusive, de ser maltratado. Os próprios polícias, os próprios agentes, muitas das vezes também não cumpriam na íntegra estas ordens. Mas isto aconteceu ao inverso, ou seja, eles procuraram sempre provocar para depois virem com a história de que os jovens que estão a protestar são os culpados. Não é verdade, não corresponde mesmo à verdade.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. 12 horas e 43 minutos. Falemos agora da economia. A agência de notação financeira Moody's considera que Angola está entre os países mais suscetíveis a um choque financeiro devido à mudança na estrutura da dívida, que juntamente com Moçambique ultrapassa os 100% do produto interno bruto. A agência alerta que em África, a República Democrática do Congo, Moçambique, Zâmbia, Gana, Angola e Quênia são os países mais expostos a esta mudança, como nos diz a Mayra de La Salette na seguinte reportagem.
A mudança na composição dos credores aumentou os riscos de crédito em vários países, num contexto de maior acesso aos mercados de capitais. As emissões domésticas e internacionais de títulos de dívida aumentaram, enquanto a percentagem de empréstimos de instituições multilaterais caiu, escrevem os analistas da Moody's numa nota enviada aos clientes, na qual refere que, apesar de ter havido uma diversificação das fontes de financiamento e aumentado o escrutínio dos investidores sobre a política macroeconómica e orçamental, os países ficaram mais expostos às condições globais de financiamento, como Angola. A dívida aumentou e a capacidade de a pagar deteriorou-se, dizem os especialistas da Moody's, apontando que a dívida pública representa agora mais de 50% do PIB em mais de metade dos países na África subsaariana e, ao mesmo tempo, o aumento da dependência de credores privados enfraqueceu as métricas na maioria dos casos. Angola e Moçambique, continua a nota, foram os dois países que mais viram o rácio da dívida sobre o PIB aumentar, representando em ambos os casos valores acima dos 100% do PIB. Para além dos valores, os analistas chamam também a atenção para as fragilidades na gestão da dívida pública, notando que mais de um terço da dívida angolana é emitida em moeda estrangeira, tornando este país o mais vulnerável a choques no mercado cambial, como aconteceu no ano passado. No caso de Moçambique, Moody's salienta que, e passo a citar, as notáveis deficiências na divulgação de dados e, em particular, nas dívidas de empresas públicas não divulgadas, contribuíram para o incumprimento financeiro. Fim de citação. Acrescentando ainda que, apesar de progresso em algumas áreas, como a emissão de garantias soberanas, a capacidade de gestão da dívida em Moçambique continua fraca, particularmente no que diz respeito à supervisão das empresas públicas, diz a Moody's.
Agora vamos para o Brasil, onde o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, David Alcolumbre, lamentaram hoje as ofensas do presidente Jair Bolsonaro contra a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Ontem, em frente ao Palácio do Plano da Alvorada, o presidente questionou, com insinuação de caráter sexual, a atuação da jornalista em reportagens sobre o disparo massivo de mensagens durante a campanha eleitoral. Bolsonaro usou palavras que escusamos repetir aqui, que provocou reações fortes da classe jornalística, da Ordem dos Advogados do Brasil e agora de líderes políticos. Para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, este tipo de declaração gera perplexidade e insegurança na sociedade brasileira. E cito: todos sabem a minha posição, não preciso ficar repetindo cada vez que um episódio triste e lamentável como este acontece. Sabem a importância que tem para a democracia, a liberdade de imprensa, afirmou Maia ao chegar à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Por seu lado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também destacou o papel da imprensa no fortalecimento das instituições. Primeiro, com relação às declarações do presidente neste episódio com o jornalista, lamentamos, porque sabemos o papel fundamental da imprensa brasileira, afirmou após reunião no Congresso com o governador do estado de São Paulo. Alcolumbre disse ainda: espera que daqui para frente as relações entre o poder público e a imprensa sejam levadas com mais respeito. Ontem, a Associação Brasileira de Imprensa disse em nota que o presidente adota um comportamento misógino e afirmou que ele necessita de tratamento terapêutico. A Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas divulgaram nota conjunta em repúdio aos ataques. E agora vamos à política americana. Hoje, candidatos à presidência pelo Partido Democrata defrontam-se em mais um debate, desta vez na cidade de Las Vegas, no estado de Nevada. A novidade é a entrada de Mike Bloomberg, antigo presidente de Nova York e bilionário que pela primeira vez participa num debate contra os outros pré-candidatos e no qual sabe que vai ser o alvo de todos os ataques. Ana Guedes.
O senador de Vermont, Bernie Sanders, e o ex-presidente camarário de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, chegam ao debate após fortes atuações em Iowa e New Hampshire, dois primeiros estados a fazer as suas seleções na corrida à nomeação democrata. A senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, tenta aproveitar o apoio após terminar num surpreendente terceiro lugar em New Hampshire. O ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, estão atentos ao debate e na votação de sábado, como uma hipótese de recuperar o apoio que os tornou fortes candidatos nas pesquisas nacionais anteriores. O ex-presidente Camarário de Nova Iorque, Michael Bloomberg, participará no debate pela primeira vez nesta quarta-feira, depois de aparecer nas pesquisas nacionais e gastar centenas de milhões de dólares na sua campanha. Os candidatos querem apelar a uma população mais diversificada em Nevada, depois de competir em dois estados esmagadoramente brancos.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Vamos falar agora sobre a epidemia do novo coronavírus na China, que está a afetar fortemente negócios em várias partes do mundo, incluindo na Nigéria, onde milhares de comerciantes viajam para aquele país para importar produtos. As autoridades nigerianas intensificaram o controlo das pessoas que viajam à China, tendo pedido que elas restringam as locações ao país até que a epidemia esteja contida. Ozita Chukwu, comerciante de Abuja, iniciou o seu negócio de comercialização de móveis e geradores de energia há 20 anos. A maior parte dos seus produtos vem da China, para onde ele viaja muitas vezes ao ano para fechar negócios e fazer compras. Agora, a epidemia do novo coronavírus está a afetar os seus negócios e já registra falta de produtos.
Por agora, não tenho recebido muitos produtos como era esperado, o que está a afetar muito. Estou a vender apenas os produtos que tenho no armazém e fui obrigado a aumentar um pouco os preços para compensar as perdas. Mesmo os pedidos já feitos não chegaram porque está tudo fechado. Mas esperamos em Deus que em breve tudo regresse ao normal.
Existem outros comerciantes, como Chukwu, neste mercado conhecido por Bairro Center, na cidade de Abuja. Nigéria e China são grandes parceiros comerciais. Em 2018, a Nigéria importou cerca de 7 mil milhões de dólares em mercadorias daquele país. O economista Emeka Okwengu acredita, no entanto, que o impacto do coronavírus no comércio entre a Nigéria e a China deve ser temporário.
Isso pode ter algum impacto, porque há alguns acordos que podem não ser cumpridos, especialmente em algumas regiões da China. Mas isso não vai parar os negócios internacionais. Afetará alguma coisa, mas não será de forma sustentada nem durante muito tempo.
A opinião de Emeka Okwengu, economista. A China responde por 15% do produto interno bruto global, com muitas economias, incluindo a Nigéria, a dependerem daquele mercado. Dyke Prince, presidente da Associação de Indústrias de Pequena Escala Nigéria, na capital Abuja, quer que o país aumente a sua capacidade de produção para reduzir a dependência de importações.
O que afeta a China afeta a Nigéria de forma automática em praticamente 100%. Não deveria ser assim. Se estivéssemos a produzir e se tivéssemos nossas cadeias de produtores, nenhum vírus nos afetaria. Por isso, devemos seguir em frente.
Por outro lado, a China tem um número crescente de cidadãos que trabalham e vivem na Nigéria, uma das razões pelas quais a Organização Mundial da Saúde incluiu o país na lista dos 13 estados de alto risco de contaminação do vírus em África. As autoridades de Abuja responderam com aviso de viagens e reforço do controle da vigilância sanitária nas fronteiras e portos. O embaixador da China na Nigéria diz que os dois governos estão a trabalhar para evitar a entrada da doença no país.
Combater a propagação da epidemia é uma preocupação comum da comunidade internacional. A China está disposta a trabalhar com outros países do mundo, incluindo a Nigéria, para responder ativamente à epidemia.
Era o embaixador chinês da Nigéria, Zhu Pingjina. Até que a epidemia seja contida, empresários como Ozita continuarão a enfrentar dificuldades nos seus negócios, a menos que encontrem outras alternativas.
Nós na desportiva vamos começar com o futebol europeu, Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, dos Maduras da Bola. Hoje temos Atalanta-Valência e Tottenham-Leipzig. Vamos começar com Atalanta-Valência. Atalanta chega a estes oitavos de final, depois de ter ficado em segundo lugar no seu grupo, o Grupo C, onde sofreu 3 derrotas. No campeonato italiano, está em quarto lugar, a 12 pontos do líder. Valência, na fase de grupos, ficou em primeiro no seu grupo, o Grupo H, onde só sofreu uma derrota. No campeonato espanhol é que não vai muito bem, está em 7º lugar. Este é difícil de fazer prognóstico, mas no cómputo dos dois jogos, talvez o Valência apareça como favorito. Mas vamos ver. O outro jogo de hoje é aquele entre o Tottenham de Inglaterra e o Leipzig da Alemanha. Tottenham chegou aqui após ter ficado em segundo lugar no Grupo B. Está em 5º lugar no campeonato inglês. Leipzig está em grande forma, em 2º no campeonato alemão
e apenas a um ponto do líder, e chegou aos oitavos de final como vencedor do seu grupo, só com uma derrota. Tottenham, para além disso, tem um problema. Perdeu algumas semanas atrás o seu goleador Harry Kane e no fim de semana perdeu o outro avançado, Son Heung-min. José Mourinho diz que agora a única opção ao ataque é o apoio do público.
In some periods I was worried about not having attacking options on the bench.
Houve períodos em que estava preocupado por não ter opções de ataque no banco. Agora não tenho opções de ataque dentro do campo. Temos que recuperar das nossas tristezas, temos que lutar com a equipa que temos. Vamos, portanto, com um sorriso, com força, não vou desistir.
I'm not going to give up.
José Mourinho a falar em Inglaterra, Leipzig claramente favorito para vencer esta eliminatória. Tottenham, recorde-se, foi o finalista do ano passado. E continuando com a Liga dos Campeões, o outro finalista, o vencedor do ano passado, foi o Liverpool. E ontem ficámos todos a aprender uma lição que não é nova. Não se pode ganhar todas. Liverpool, que venceu o troféu o ano passado, depois venceu a Supercopa Europeia, está com 25 pontos de vantagem no campeonato inglês, não perdia um jogo desde setembro. É, não se pode ganhar todas. Ontem perdeu. Perdeu em Madrid com o Atlético, num jogo que dominou totalmente, mas o Atlético Madrid mostrou o que é defender. Liverpool teve 73% de controle do jogo, mas o guarda-redes do Atlético, na verdade, nunca teve um verdadeiro perigo diante de si. Liverpool fez 8 remates à baliza, nenhum acertou na baliza. Atlético Madrid marcou logo aos 4 minutos, com sorte, há que dizer, bola a saltar de um lado para o outro, dentro da área, após um canto, Saúl a empurrar a batata para a capoeira. E apesar de ter sido dominado, há que dizer também, foi o Atlético Madrid quem teve mais oportunidades em contra-ataques. Segundo é mão, é 11 de março em Liverpool, vai ser fogo. No outro jogo de ontem, Borussia Dortmund bateu Paris Saint-Germain do Neymar por 2-1. Dois golos do jovem sensação da Noruega, Erling Haaland. Dortmund comprou o Salzburg da Áustria em janeiro, 20 milhões de euros, está em fogo. 11 golos em 7 jogos pelo Borussia. 1,94m, um tanque lá à frente que marca muitos, muitos golos. O seu segundo golo ontem é espetacular. Neymar marcou um golo e esse golo fora é valioso. Vamos a ver o que se vai passar na segunda mão.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no final desta primeira hora da nossa emissão, vamos ler algumas capas de jornais americanos. E o USA Today diz que um responsável sénior do Departamento de Defesa deixa o lugar. Ele esteve envolvido também na ajuda à Ucrânia. Este assunto também é citado aqui pelo Washington Post, dizendo que Trump demite mais um funcionário do Ministério da Justiça contra a vontade do Procurador-Geral William Barr. Num outro assunto também que é visto aqui pelo Washington Post, enquanto perdão a vários acusados de colarinho branco dado por Trump motiva algumas reações. O New York Times cita: Trump limpa a seu favor o Ministério da Justiça. enquanto Bloomberg estreia-se hoje em debate na campanha eleitoral em Las Vegas, é destaque no The New York Times. São alguns títulos da atualidade, lembrando ainda que notícias que fazem atualidade também hoje, a Líbia, o governo internacionalmente reconhecido deixou as negociações em Genebra, centenas de passageiros começam a deixar o navio cruzeiro que estava em quarentena há dois meses no porto de Japão, enquanto quatro pessoas morreram no Quénia. Fazemos aqui um pequeno intervalo. Dentro de 25 segundos estará aqui o João Santa Rita com a última meia hora do programa de hoje. Lembrando que, na agenda africana, vamos falar sobre os desafios da educação superior em Angola.
Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington neste dia 19 de fevereiro. A partir de agora, regresso ao microfone convosco, João Santa Rita. A Voz da América está a transmitir em ondas curtas para todo o mundo, ainda é FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Pode também, claro está, acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O número é 1-908-652-4584. Neste momento, aqui na capital americana, 13 horas, como disse ao microfone João Santa Rita, na produção Mariano Bartolomeu e na assistência técnica o Mikhail Dubinsky. Vamos ver os títulos da atualidade. O governo internacionalmente reconhecido da Líbia suspende negociações de paz depois de rebeldes atacarem Porto de Trípoli. No Quénia, quatro pessoas morreram depois de ataque que se suspeita ser do grupo Al-Shabaab. O governo da China retira credenciais de imprensa a três jornalistas americanos por opinião de um professor universitário. Vamos começar por falar de Angola. A agência de notação financeira Moody's considera que Angola está entre os países mais suscetíveis de um choque financeiro devido à mudança na estrutura da dívida, que juntamente com Moçambique ultrapassa os 100% do produto interno bruto. A agência alerta que em África, a República do Congo, Moçambique, Zâmbia, Gana, Angola e Quénia são os países mais expostos a esta mudança. Mayra de la Saleta.
A mudança na composição dos credores aumentou os riscos de crédito em vários países, num contexto de maior acesso aos mercados de capitais. As emissões domésticas e internacionais de títulos de dívida aumentaram, enquanto a percentagem de empréstimos de instituições multilaterais caiu. Escrevem os analistas da Moody's numa nota enviada aos clientes, na qual refere que, apesar de ter havido uma diversificação das fontes de financiamento, e aumentado o escrutínio dos investidores sobre a política macroeconómica e orçamental, os países ficaram mais expostos às condições globais de financiamento, como Angola. A dívida aumentou e a capacidade de a pagar deteriorou-se, dizem os especialistas da Moody's, apontando que a dívida pública representa agora mais de 50% do PIB em mais de metade dos países na África subsaariana e, ao mesmo tempo, o aumento da dependência de credores privados enfraqueceu as métricas na maioria dos casos. Angola e Moçambique, continua a nota, foram os dois países que mais viram o rácio da dívida sobre o PIB aumentar, representando em ambos os casos valores acima dos 100% do PIB. Para além dos valores, os analistas chamam também a atenção para as fragilidades na gestão da dívida pública, notando que mais de um terço da dívida angolana é emitida em moeda estrangeira, tornando este país o mais vulnerável a choques no mercado cambial, como aconteceu no ano passado. No caso de Moçambique, a Moody's salienta que, e passo a citar, as notáveis deficiências na divulgação de dados e, em particular, nas dívidas de empresas públicas não divulgadas, contribuíram para o incumprimento financeiro. Fim de citação. Acrescentando ainda que, apesar de progresso em algumas áreas, como a emissão de garantias soberanas, a capacidade de gestão da dívida em Moçambique continua fraca, particularmente no que diz respeito à supervisão das empresas públicas, diz a Moody's.
era a Mayra de La Salette. Vamos para a Guiné-Bissau, onde continua o braço de ferro entre a Comissão Nacional de Eleições e o Supremo Tribunal de Justiça em torno dos resultados eleitorais, com juristas também divididos. Enquanto isso, o presidente declarado vencedor pela CNE diz que toma posse no dia 27. Ansumane só.
O jurista guineense Souleymane Kassamá é da opinião que o Supremo Tribunal de Justiça deve anular a segunda volta do escrutínio e com devidas consequências.
Nessa situação em que a verdade material dos factos não aparece, o que é que o Supremo deve fazer? Anularia essas eleições e com as devidas consequências.
Quem tem ideia contrária é o jurista Augusto Nhaga, que era a opinião que o Supremo Tribunal de Justiça devia ignorar o contencioso porque, segundo ele, a Comissão Nacional de Eleições já cumpriu com todas as formalidades previstas na lei.
O processo de contencioso eleitoral devia existir, de facto, mas não existindo voto de reclamação, nem de protesto, nem de contraprotesto, então significa que o Supremo Tribunal de Justiça devia, pura e simplesmente, em termos jurídicos, ignorar o processo em causa.
A CNE endereçou ontem, terça-feira, uma carta ao representante da comissão de CDAO residente no país, Blaise Diplo. A par disto, a Voz da América soube que tal facto aconteceu um dia antes, o representante da CNE ter mantido encontros separados com a Comissão Nacional de Eleições, bem como o Supremo Tribunal de Justiça, à volta da última decisão da instância máxima da Justiça. Segundo a mesma fonte, as partes transmitem o Blaise Diplo as suas exposições irreversíveis. De Bissau para a Voz da América, Ansumane só.
Obrigado, Ansumano. Os advogados do presidente declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, Omar Sissoko Embaló, garantiram ontem que ele vai tomar posse no dia 27 como presidente guineense e que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental fará que assim aconteça. Numa conferência de imprensa em Bissau, Florentino Dias disse ainda que o acórdão do Supremo, e estamos a citar, é extemporâneo e ilegal, pelo que não vai ter qualquer efeito jurídico. Ontem, em nota, a Comissão Nacional Eleitoral disse que não vai fazer a recontagem dos votos, como decidiu o Supremo Tribunal de Justiça. E da Guiné-Bissau vamos para Moçambique, em Nampula, no norte do país. Alguns agentes da polícia são acusados de má conduta e apontados por alguns residentes como estando a comprometer a ordem pública participando em crimes. Essas denúncias surgem pelo facto da população local estar a notar que há agentes da polícia que se apresentam em pleno no trabalho sob o efeito do álcool e se recusam a fazer o seu trabalho. Adina Soalé.
As denúncias foram apresentadas ao comandante provincial no encontro que manteve com a comunidade para o reforço da relação polícia-comunidade no bairro de Nampaco. José João da Costa, líder religioso, disse que no mês passado roubaram seu celular na feira dominical e quando apresentou o caso aos agentes da patrulha na zona, a resposta foi: o que devo fazer? Sem solução, Costa disse que teve que ir à casa e critica o processo de recrutamento de agentes.
No mês passado, sofri de um roubo lá na feira dominical. Perdi meu telefone. Fui ao encontro do polícia que estava em patrulha naquele lugar. Eu apresentei a minha questão, que perdi meu telefone, senhor, sou chefe. A pergunta que me disseram ali, disseram que agora eu fazer o quê? Eu fiquei sem jeito, nem para perseguir aquele que me roubou, nem para ainda tornar a existir aquele polícia.
A criminalidade de Nampula é uma preocupação de toda a população, reforça Ana Maria, residente de Natiquiri, que refere que vive com medo porque os criminosos invadem residências e, para além de roubarem os bens, também violam as mulheres e assassinam os homens.
Porque nós, acima das 19 horas, a pessoa não pode andar, mesmo na sua casa entra. Mulheres contra mulheres são violadas sexualmente. Está de mal a pior. Há dias atrás, se não estou a ver, há semanas atrás, foi encontrado um jovem, aquele do Mozabanco ali. Um corpo sem vida. Então, nós estamos mal mesmo.
Do seu lado, o comandante da polícia em Nampula, Moisés Gueve, reconheceu no encontro com a população que as reclamações são verdadeiras. Ele disse que a comunidade deve também colaborar no reforço do policiamento comunitário.
O problema que ocorre no mercado belenense, embora haja polícia, mas o crime ocorre na presença dos elementos policiais, nós queremos pedir aos papás e mamães para nos alertarem pontualmente, para nós podermos intervir e corrigir esse comportamento desse agente no local. Aqueles polícias que estão ali não foram colocados para passear, para exibir farda. Eles estão ali para defender os interesses comuns.
Era o comandante da polícia em Nampula, Moisés Gueve, a responder à crítica de moradores que acusam agentes da corporação de ajudar o aumento da criminalidade. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
Obrigado, Adina. E agora vamos falar dos angolanos que estão na China, muitos deles em zonas onde eclodiu o coronavírus. A questão do repatriamento desses angolanos foi debatida hoje na Assembleia Nacional e os parlamentares não se entendem. As bancadas parlamentares da oposição defendem o regresso já de todos os angolanos que queiram regressar ao país. A bancada do MPLA entende que cabe ao Executivo decidir o que é melhor para fazer. Manuel José.
A Assembleia Nacional aprovou hoje uma resolução de solidariedade para com os cidadãos angolanos na China, só com votos da bancada do MPLA. A UNITA subscreveu uma ideia da Casa CE de acrescentar ao documento a necessidade imperiosa do governo mandar buscar todos os angolanos que estão na China, o que não foi aceito pelo maioritário.
A resposta que lhes foi dada é que só em última instância é que os jovens viriam para cá, porque não se queria beliscar as relações que nós temos com a China. É grave, gravíssimo isso. É preciso que o dinheiro que recebemos da China não seja superior, não tenha mais valor do que a vida dos angolanos que estão lá. Se todos estão a repatriar os nossos cidadãos, eles lá não precisam de dinheiro. Os nossos filhos que estão na China, que estão na cidade de Wuhan, não precisam de dinheiro, precisam de voltar a casa.
Raul Danda, deputado pela UNITA, a proposta para acrescentar o documento para o regresso dos angolanos foi da bancada da Casa CE. Alexandre Sebastião André, líder da bancada, entende que
deixá-los lá expostos, a Deus dará, sem qualquer amparo, e elas estarem permanentemente a mandar comunicações pelas redes sociais com vista à sua evacuação. Eles podem piorar, ainda que não tiverem contaminado pelo vírus, podem contrair outras doenças devido à ansiedade intensa de abandonarem aquela cidade. Nós instássemos, nós, a Assembleia Nacional, o Executivo para tomar essas providências. Mas a bancada parlamentar do MPLA não entendeu assim. Entendeu que basta uma solidariedade e eles que fiquem lá, enfim, para não contaminar. Nós ficamos muito constrangidos com essa posição.
Manuel da Cruz Neto, deputado pelo MPLA, diz que é o governo que sabe o que fazer.
Reconhecemos o esforço que o Executivo está a fazer. Nós estamos a dar um voto para que as nossas palavras sejam ouvidas pelo Executivo e sirvam de um incentivo ainda maior para que as ações que estou convencido que estão preconizadas possam realmente estar em conformidade com aquilo que nós todos desejamos para os nossos concidadãos na China. Não estamos a falar de coisas diferentes, mas nós não podemos dizer ao Executivo o que é que ele tem que fazer. Devemos dar o voto de confiança de que vão fazer.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, a Voz da América. Ao microfone, na terceira meia hora da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, e como é quarta-feira, é dia da agenda africana, hoje o tema é a educação superior em Angola, o desafio de colocar as universidades angolanas entre as melhores de África. Mayra de La Salette.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A educação superior é uma aposta forte para muitos países. Saber como gerir instituições, implementar parcerias internacionais, importar exemplos e garantir que os estándares de qualidade são cumpridos e aceitos por entidades estrangeiras são desafios para muitas nações que começam agora a dar os primeiros passos numa direção de internacionalização do ensino. Angola participa pela primeira vez na Conferência Anual Internacional para Administradores de Educação, onde dezenas de países apresentam os seus modelos e comparam notas de sucesso. Uma delegação de 24 profissionais angolanos de gestão de educação do ensino superior está em Washington, D.C., à procura, junto de instituições americanas e africanas, de parcerias que possam colocar Angola no mapa da formação superior. Emanuel Catumbela, diretor de estudos pós-graduados e coordenador da delegação, explica os objetivos do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Portanto, o que vimos buscar aqui é a cooperação com as instituições americanas e as instituições ao nível do mundo. Bom, o primeiro aspecto é efetivamente nos prepararmos para a internacionalização, para podermos receber estudantes que vêm do estrangeiro e também podermos enviar nossos estudantes para universidades no estrangeiro. Esse é o primeiro aspecto positivo que nós efetivamente conseguimos tirar desta reunião. O outro aspecto positivo é também a cooperação que já conseguimos estabelecer com algumas universidades. Vou dar-lhe o exemplo da Morgan State University, com a qual nós tivemos uma reunião muito profícua em termos de perspectiva de trabalho. Queremos crer que nas próximas semanas vamos tratar de intercambiar de documentação para ver se estabelecemos um protocolo de cooperação entre universidades angolanas e a Universidade de State Morgan University. Nós temos um repto lançado pelo Sr. Presidente da República no sentido de, num espaço razoável, termos pelo menos uma universidade entre as melhores da África.
O que é um espaço razoável?
5 anos, não é? Essa é a meta que nós temos. Então, o Times Higher Education é um dos 3 que nós usamos para um outro programa de envio de 300 licenciados para as universidades do mundo. Fomos falar com eles e percebemos que precisamos trabalhar muito. Mas isso é muito interessante, há muito trabalho para fazer, é preciso efetivamente fazer uma planificação que em média leva 10 a 15 anos para conseguirmos ter alguma universidade capaz de ser avaliada e colocada neste ranking, e nós vamos começar a trabalhar nisso.
Da Universidade Agostinho Neto veio o reitor Pedro Magalhães, que defende que Angola pode beneficiar deste intercâmbio no campo da investigação, bem como da interação não só com universidades americanas, mas também africanas e brasileiras.
Esta é uma oportunidade em que nós temos que pensar no ensino superior, partindo do princípio que o mundo hoje é aberto, onde a interação entre as pessoas é inevitável, é cada vez mais intenso, e nós precisamos abrir-nos, e nada melhor do que nós conhecermos a experiência dos outros, as suas práticas, para aos poucos aprendermos e desenvolvermos as nossas instituições sempre com apoio daqueles que detêm a experiência ao longo de vários anos, tal como temos estado a ver aqui. Bom, nós queremos tirar o maior proveito possível de todos os contactos que tivemos, mais de uma dezena. Queremos aproveitar ao máximo, estruturar os acordos, instrumentos de cooperação, sobretudo no domínio tanto da internacionalização dos nossos estudantes, inclusive na internacionalização dos nossos currículos, na possibilidade de intercâmbio de docentes e estudantes, a possibilidade de, inclusive, criarmos cursos novos que têm estado a funcionar e muito bem, tanto em instituições americanas quanto em alguns países africanos. Aliás, há pouco tempo tivemos a oportunidade de lidar com uma instituição etíope, que detém uma boa experiência em termos de formação de engenheiros em diversas áreas e, mais do que isso, detém a experiência, digo, única, que tem uma escola de formação de docentes docentes de formadores em engenharias. E a nossa ideia é, tão logo chegarmos ao nosso país, entrarmos em contato com as instituições com quem trocamos os contactos e iniciarmos esse processo, que passará primeiro por trocarmos informações das nossas instituições, como funcionamos, e também apresentarmos o portfólio das nossas instituições, identificarmos as áreas de interesse. Para nós, precisamos envolver, sobretudo, as áreas das engenharias, as áreas da ciência de saúde e biotecnologia. Muitas vezes o nosso maior problema passa pelo staff, as pessoas que devem operacionalizar essas oportunidades identificadas, porque não adianta nós até celebrarmos acordos e não tirarmos proveito.
Mas não são apenas as instituições estrangeiras que ganham com estas parcerias. A vice-reitora da Universidade Catiavala Buila, Irmelinda Silva, diz que Angola tem muito a oferecer.
Temos um ambiente social favorável em que as universidades, quer americanas, quer outras universidades, poderão ir a Angola e, portanto, terem experiências de um outro contexto, que é sempre uma mais-valia. Ou seja, neste intercâmbio não só ganhamos, como também ganham, porque há aqui uma troca do ponto de vista até cultural também. E isso falou-se num dos painéis, que tem sido uma grande barreira quando existe a mobilidade, portanto, entre países ou entre pesquisadores, que nós temos que ultrapassar essas barreiras.
A Catiavala Buila já sai daqui com algum tipo de parceria ou alguma promessa de parceria com uma instituição americana ou africana?
Sim, estivemos a dialogar com a Universidade da América e também com uma universidade brasileira do Espírito Santo. Sem mobilidade, sem vermos outros contextos, portanto, paramos no tempo e no espaço. Ainda que seja um país do primeiro mundo, mas precisa, portanto, de mobilizar-se para outros países, ver o que existe e assim até catapultar, trazer inovação. Portanto, a mobilidade agrega valores, sem dúvida.
A Universidade Técnica de Angola sai de Washington, D.C. já com um desafio em mãos e grandes planos no horizonte. Como partilhou com a Voz da América o reitor Albertino Candimba.
Nós fomos privilegiados. Uma grande visita da Universidade de Howard, há sensivelmente 2 meses, em Angola. E cabe-nos retribuir. Neste momento já incitamos os contactos para visitar a Universidade de Howard, no sentido de assentarmos um projeto concreto, que é a mobilidade estudantil. Eles têm programas muito interessantes, financiados pelo Estado americano. A base do primeiro projeto que a universidade vai ser o estudante, a mobilidade estudantil. Eles estão muito interessados em conhecer a nossa cultura. E a contrapartida é nós criarmos um projeto estilo Erasmus, para que nossos estudantes possam aprender o inglês de forma proficiente e eles possam conhecer a nossa cultura. Olha, sabe que a cultura americana é de pragmatismo, então nós temos que acelerar. Então, em termos de horizonte temporal, nós temos 15 dias para formalizar o primeiro projeto. Isso significa que começará a funcionar no final do primeiro semestre deste ano letivo. Então estamos, de facto, muito apertados nesse sentido, mas é o horizonte temporal flexível. E que penso que para a questão da mobilidade estudantil e o inglês é possível. A outra universidade é George Washington, com a qual pretendemos abordar questões ligadas à investigação científica e inovação tecnológica, tendo em conta o nosso potencial. São as engenharias e eles também têm um parque muito forte das engenharias. Para nós, sendo a primeira experiência, isso servirá certamente para uma abordagem para a mudança de paradigma de Angola, o repensar nas nossas instituições em Angola, o repensar do ensino superior em Angola numa perspectiva global, numa perspectiva de internacionalização dos nossos processos, das nossas universidades, e até contribuirmos também para a integração nas plataformas internacionais de mobilidade. Esta iniciativa, estendendo-se aos nossos países, particularmente às nossas instituições, é um ponto diferencial para que as nossas instituições comecem a situar-se no plano global. Claro, contextualizando os nossos processos, mas pensando sempre na internalização das nossas universidades, porque hoje em dia a globalização é um facto.
No ranking das 55 melhores universidades de África, liderado por África do Sul, Nigéria e Egito, não há nenhuma instituição angolana nem lusófona. No ranking das 55 melhores universidades de África, liderado por África do Sul, Nigéria e Egito, não há nenhuma instituição angolana nem lusófona. A África, de uma forma geral, tem um grande desafio quando se fala em colocar os seus países no ranking das melhores instituições de ensino superior no mundo. A edição deste ano da Conferência Internacional de Administradores de Educação desafia-os. A edição deste ano da Conferência Internacional de Administradores de Educação desafia as universidades do mundo inteiro a repensarem a sua internacionalização, tendo em conta uma geração globalizada.
E era o programa da Mayra de La Salette na agenda africana. Nós pedimos desculpa por aqueles erros ali de edição. Portanto, aqui Washington, Voz da América. E agora vamos para a música. E quem conhece Moçambique conhece Zavala. E vamos ficar com a música de Fernando Luiz, Zavala Tota. Aqui em Washington, a Voz da América, estávamos com a música de Fernando Luiz, Zavala Toté. E agora vamos dar aqui um pequeno resumo de notícias. O governo internacionalmente reconhecido da Líbia suspendeu hoje as negociações de paz mediadas pela ONU depois da autodenominado Exército Nacional, liderado pelo Marechal Khalifa Haftar, ter invadido o porto de Trípoli, disparado contra navios e ter morto 3 pessoas. 4 pessoas morreram quando homens armados que se suspeitam sejam membros do grupo islâmico Al-Shabaab atacaram um autocarro no nordeste da Síria, do Quênia, queríamos dizer. E centenas de passageiros começaram a deixar o navio cruzeiro, que estava em quarentena há 2 meses num porto japonês, para se tentar impedir o alastramento do coronavírus, que já provocou mais de 2 mil mortos na China. A China anunciou que o número de mortes ascende agora a 2.004. E o governo chinês revogou as credenciais de imprensa de 3 repórteres americanos e o governo americano determinou que os meios de comunicação social estatais chineses, que trabalham nos Estados Unidos, necessitam agora da aprovação do Departamento de Estado identificar os funcionários regularmente. E pronto, amigos ouvintes, chegamos ao fim desta emissão de hoje da Voz da América. Em nome de todos os que produziram e apresentaram, despede-se o João Santa Rita. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.